Bem-vindos à Justiça Cega, hoje num programa especial dedicado a ouvir o testemunho do novo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. É numa conversa com o Luís Rosa que vamos ouvir já de seguida.
Bem-vindo. O doutor já disse várias vezes, desde que tomou posse, que António Costa deve ser ouvido pelos serviços do Ministério Público. Existe celeridade à justiça. Gostava de lhe fazer duas perguntas sobre essa matéria. Primeiro, por que razão o Ministério Público Português tem que salvar a carreira política europeia de António Costa e conceder mais direitos a Costa, que, por exemplo, não deu a muitos outros cidadãos que também pediram para ser constituídos, arguidos e ouvidos?
Sim, muito bem. A pergunta está colocada de uma forma interessante.
Pano de fundo que estamos aqui.
Sim.
É que António Costa quer ser candidato ao Conselho Europeu.
Sim, eu quando respondi a isso, nem sequer tinha ponderado essa vertente. Mas vamos ver. A questão foi-me colocada do seguinte modo: há processos, há os normais processos e há processos que são mediáticos. E nós não podemos ignorar essa realidade, porque senão não vivemos, não conhecemos bem o mundo em que vivemos. Portanto, e é com esse enquadramento que eu me pronunciei sobre essa questão. É evidente que, se me pergunta, os processos devem ter todos igual dedicação dos magistrados. Claro que isso deve ser o princípio que deve presidir a atuação.
Todos os cidadãos são iguais perante a lei.
Como é evidente, senão estaria a trair a essência do poder judicial, que é precisamente a igualdade perante a lei. Portanto, agora, aquilo que me foi perguntado foi, e a minha resposta foi nesse sentido. Então, temos aqui um processo em que levantou aqui esta a opinião pública.
Esteve na origem da queda do governo, ou não temos prática?
Isso, há quem diga que sim, há quem diga que não.
É verdade.
Pronto. Mas aquilo que eu entendo é que esse processo, pela sensibilidade que tem, merece ser acompanhado com alguma diligência. Mas eu também acrescento sempre uma palavra a seguir, que é diligência possível.
Portanto, tendo em conta os interesses superiores de investigação.
Sim, como é evidente. Portanto, nós temos que ter o possível. Está aí a explicar o quê? Está aí a explicar que, se for algo que pode ser decidido rapidamente, que seja decidido rapidamente. Sendo certo que nós, nesse processo, ainda não sabemos. Nem se pode saber o que é que nós temos lá. Mas vamos saber no futuro. Há pouco falou-se numa coisa muito interessante, que é depois consultar os processos. Daqui a algum tempo, quando souber o resultado, nós podemos ir analisar o processo, o inquérito, se for para julgamento, não sabemos qual é que vai ser o resultado. Nem
claro.
É isso que interessa, não é? Neste momento.
Claro, não é essa a questão.
Não é essa a questão.
O caso pode ser arquivado, pode ser levar à acusação, enfim, pode haver várias hipóteses possíveis.
Não é isso que interessa, mas nós vamos, quando o processo for público, vamos perceber o que é que se estava a investigar. Não é?
Bem,
e o que é que isso houve ou não? Isso houve
sem
ou não,
sem entrar em pormenores do processo, que o doutor não se pode pronunciar sobre isso. Nós, aqui no Observador, eu assinei a notícia, e tenho a notícia devidamente confirmada, e sei e tenho a confirmação de que o doutor António Costa é suspeito do crime de prevaricação, por ter alegadamente colaborado com o João Tiago Silveira, coordenador do Simplex Industrial, que foi nomeado pelo próprio Primeiro-Ministro na alteração desta legislação, a tal lei malandra, para alegadamente beneficiar a Star de Campos. Isto sem referir a questão também que não há nenhuma ligação ao doutor António Costa nessa matéria. Há uma responsabilidade política, mas isso é outra questão, que é a questão dos 75.800 euros que foram apreendidos na residência oficial do Primeiro-Ministro, no gabinete de Vítor Scarpa, que é o proprietário, entre aspas, desses 75.800 euros. Deixa-me só fazer aqui esta pergunta, que é uma pergunta teórica, porque nós estamos a assistir a uma pressão da opinião pública no sentido, e também de dirigentes do Partido Socialista, no sentido de António Costa ser ouvido para que, a seguir, o processo seja arquivado de forma a que António Costa se possa candidatar, com o processo resolvido, ao Conselho Europeu. A minha pergunta é simples. Se o Ministério Público não tiver tempo para esclarecer tudo, e há muita coisa para esclarecer, e se ouvir António Costa e arquivar o processo, nós podemos, teoricamente, em abstrato, ter a hipótese de que, passados uns meses, com a apreciação de toda a prova, descobre alguma ligação de António Costa a estes factos e, eventualmente, o processo pode ser reaberto com António Costa ao Presidente do Conselho Europeu. Esta não é uma questão que também devemos ponderar?
Sim. Não respondo negativamente a isso. Agora, eu não sei, e acho que a esmagadora maioria, a não ser as pessoas que trabalham no próprio processo, no inquérito, não sabe. O que nós sabemos, e acho que podemos ter isso como um dado adquirido, é que existiu uma suspeita que levou à instauração de um inquérito.
E que visa António Costa, porque nós não seríamos, obviamente, não seria aberto um super tribunal
de justiça. É um dado objetivo. O que está lá, o que não está lá, não sei. Eu acredito, e já respondi a isso, eu acredito que, numa outra ocasião, eu acredito que a demora no apuramento da, ou no, na conclusão da investigação ou no apuramento dos factos, tem a ver provavelmente com a matéria que está em causa. Também dei outro exemplo. Se fosse um flagrante delito, a investigação era uma coisa relativamente simples.
Claro.
Como é evidente, não é? Portanto, eu quero acreditar que as pessoas estão, os magistrados do Ministério Público que estão a tomar conta desse processo, que estão de boa fé. Isso é que é importante, não é? Estão a fazer o melhor possível no seu trabalho. E, portanto, a justiça tem os seus tempos, a questão tem que ser esclarecida. Eu até admito que possa haver um arquivamento, como já aconteceu em coisas muito evidentes,
claro,
sem sequer o arguido chegar a ser ouvido.
Sem sequer ser constituído arguido,
por exemplo. Sem ser constituído arguido. Isso é suscetível de acontecer.
É possível de acontecer,
pode acontecer,
claro.
Não, isso não está excluído. Agora, neste caso, de facto, aquilo que eu digo é que um processo destes com esta sensibilidade merece ser, não é um tratamento especial, merece ser tratado com celeridade para que as coisas se esclareçam rapidamente.
Muito bem.
É essa a minha posição.
Muito bem. Assim. Vamos avançar para outros temas. Disse-me só o discurso de tomada de posse, uma tomada de posse que aconteceu na semana passada, como Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que, e aqui estou a citar, os níveis de confiança dos portugueses são bem melhores sobre o sistema de justiça do que eram há uns anos, mas que, volto a citar, a tarefa de credibilização do sistema está longe de estar concluída. Bem, faço-lhe duas perguntas numa só. A percepção no espaço público sobre a justiça não é contrária a essa confiança que refere? E, por outro lado, o que é que volta a fazer em relação a essa credibilização?
Sim. É evidente que temos uma linha cronológica. Quando eu digo que eu estou a comparar, eu lembrei-me, eu vou explicar, isto é uma interpretação autêntica, foi da pessoa que escreveu, é assim que se chama na prática judiciária ou na prática da interpretação jurídica, e essa interpretação autêntica é quando a própria pessoa dá, explica o significado da sua afirmação. E, portanto, eu estava-me a referir a um estudo que é muito conhecido, que foi publicado na década de 90, 95, do SES de Coimbra, que tinha a ver, até tinha um título muito interessante, que tinha a ver com os tribunais nas sociedades contemporâneas, o caso português. E chegou lá a várias conclusões. E uma das conclusões que chegou é precisamente que a confiança que os cidadãos portugueses tinham na justiça não era muito positiva. E, portanto, o sentido da minha afirmação era esse, era que desde essa altura, portanto, já passaram
muitos
anos, melhoramos. Mas ainda não atingimos o ponto ótimo. Portanto, ainda há muito a fazer.
E o que é que deve ser feito mais?
Devem ser feitas muitas coisas, não é? Olha, em primeiro lugar, podemos ir para o tema da reforma da justiça, porque acho que isso é um tema...
Vamos já abordá-lo também com mais atenção.
Vamos falar sobre ele. Outra questão é, eu acho que se melhorou muito na forma de comunicar da justiça. Portanto, isso é essencial. E eu acho que isso é um sintoma, não é? A justiça comunica melhor e isso...
As pessoas compreendem melhor os mecanismos.
Compreendem melhor e percebem melhor. E depois há as percepções. É como o fenómeno também da corrupção. Há a corrupção que é julgada, não é?
E
depois há
a percepção
e os níveis são diferentes, não é? E há estudos até que dizem que as pessoas, quando têm contacto direto com o sistema de justiça, até saem com boa impressão.
E há estudos que indicam isso mesmo.
Há estudos que indicam isso. Portanto, a justiça não tem que obrigar todas as pessoas a irem à justiça para elas ficarem com uma melhor imagem. Como é que isso se resolve? Não é isso? Senão, não é? Como é que isso se resolve?
Ainda recentemente o Dr. Tiago Rodrigues Bastos dizia aqui no Justiça Cega: qualquer dia vamos todos presos.
Eu não diria na qualidade de arguido, que essa não é uma qualidade assim muito, muito, muito agradável, não é? Mas pelo menos como testemunha ou ter algum contacto com o sistema de justiça, poderia ser. Se os estudos dizem que o contacto com o sistema de justiça cria melhor imagem do sistema de justiça, então se calhar os cidadãos deveriam ir todos, não é? Ter algum dia contacto com a justiça. Não é isso. Como é que isso se resolve? Resolve-se com a comunicação e com a capacidade de comunicação e da explicação do próprio sistema da justiça. Isso é óbvio que isso faz com que as pessoas percebam melhor e se calhar entendam, muitas vezes entendam também os bloqueios.
Sim.
E as coisas correm menos bem, não é? E se calhar ter uma atitude de quem comunica, quem faz comunicação na justiça, e a Associação Sindical também tem esse papel, muito relevante, não é? De comunicar. Se calhar a perspectiva da comunicação também pode ser muito interessante. Eu dou sempre o exemplo de aquilo que se fala, do seguinte, que é aquilo que se fala são de dois ou três casos que até não correm muito bem.
Sim.
E que até há quem escreva que, com base nesses dois ou três casos, dizem que o sistema de justiça tem que ser completamente
reformado.
Reformado é explodir e criar um novo. Eu não digo isso e acho que a perspectiva não deve ser essa. Porquê? Porque por dia são feitos milhares de julgamentos, diligências, despachos, sentenças.
Não há dúvida que a percepção...
E as coisas correm bem, não é? Não soube falar sequer.
Há um dado clássico nessa matéria que é a justiça penal comum em Portugal, por exemplo, tem um tempo médio de resolução que é entre 1 a 2 anos, depende da estatística que é utilizado, que é um tempo bom em termos europeus,
mas
estes processos mais mediáticos da criminalidade económica ou financeira, ainda recentemente um estudo do Conselho Superior da Magistratura confirmou isso, tem um tempo médio de resolução de 8 anos.
Entre
8 a 4 vezes mais do que a justiça penal comum. Acha que esse tempo é socialmente aceitável, essa discrepância?
Não, porque, quer dizer, e muitas vezes, e até se deve fazer, e há estudos também sobre isso, que é a justiça deve ser entendida muitas vezes como um serviço, que é custo-benefício e percebermos, não é? As pessoas investem em recorrer aos tribunais, não na área penal, porque a área penal é uma área diferente.
É diferente.
Mas nos outros... Mas nas
na jurisdição administrativa fiscal,
civil, laboral, por aí fora. Sim. Quer dizer, aí é que tem, muitas vezes as pessoas fazem esse... E os profissionais do foro, os advogados, fazem essa gestão, juntamente com os clientes, de perceber, olha, nós fomos para tribunal com isto...
Custa X.
Custa X e pode demorar entre A e B, ou X e Y, não é?
Sim.
Pronto. Podemos tentar aqui um, por exemplo, na Justiça Civil, podemos tentar aqui um acordo, isso, e a tentativa de conciliação também está prevista na lei.
Se calhar ganhar aqui
tempo, mas também perder alguma coisa nisso.
Mas antes de entrarmos na questão do Pacto de Justiça, deixa-me só lhe fazer uma pergunta que eu acho que isso é importante para clarificar o seu pensamento sobre isso, que é o ponto prévio. O senhor recusa a existência de que existe uma crise na justiça, como acabou de dizer, e também uma politização da justiça. Porquê?
Não, isso é verdade, eu quer dizer, porque senão entramos naquela lógica daquele discurso, como já aconteceu noutros países, que é a República do Juiz ou a República dos Procuradores.
E a politização. Acho que ninguém quer isso, digo eu.
Ninguém quer isso.
O doutor
ninguém
não quer certamente.
Não, não quero. E não é isso que acontece, cada um tem o seu papel, não é? Nem é a Associação Sindical dos Juízes Portugueses ou o Conselho Superior da Magistratura que vai ditar as políticas de justiça. Isso é o Ministério da Justiça.
Nós podemos dar
o nosso contributo, como é evidente, para isso. Agora, eu acho é que às vezes se confunde o poder político, o processo, a nossa conversa começou com um determinado processo. E eu pergunto, acusa-se a justiça, vamos falar na justiça como um todo, porque aqui é mais até na vertente dos magistrados do Ministério Público e depois eventualmente os juízes de instrução, porque estamos numa fase inicial da investigação, acusa-se a magistratura do Ministério Público ou até um juiz de instrução de ter intervenção na política, na condução política, e nomeadamente na atuação do governo, porque há quem diga que até provocou...
Esse caso do influencer é um caso...
Sim.
Agora posso ser o maior exemplo. Levou à queda do governo.
Sim, mas eu agora faço a pergunta ao contrário. Então, e o Ministério Público, o que é que devia fazer? Devia não fazer? Chegava uma suspeita e reunia...
Como vai ter uma consequência política, não fazemos nada.
E dizia, como é isto, não fazemos nada. Isso era violar a lei, como é evidente. Portanto... colocar a politização da justiça nessa perspectiva, parece que eu recuso totalmente essa ideia, parece que a justiça está aqui a ajustar contas com o poder político. Eu recuso essa ideia e isso...
Está só a fazer o seu trabalho.
Está só a fazer o seu trabalho.
Que é aplicar a lei e escrutinar o poder
não é
político.
É evidente, porque não, a alternativa seria arquivar o processo. A mesma coisa se passa até com a própria comunicação. Porque também há duas vertentes nessa matéria. Será que devia ter feito um comunicado? Será que não devia ter feito? E se não tivesse feito, depois não se podia vir mais tarde dizer, se calhar...
Acho que fez bem.
Eu ter dito alguma coisa. Eu não tenho, eu sinceramente não tenho. Acho que mais tarde é que vamos tirar conclusões.
Uhum.
É a minha perspectiva. Vamos aguardar.
E depois, é uma perspectiva cautelosa.
E depois vamos fazer, e depois vamos avaliar.
Mas tinha que se fazer alguma coisa, tinha que se comunicar alguma coisa,
sim,
certamente.
Porque se não se comunicasse, se calhar também depois iriam
ser...
Se calhar quem fez a comunicação ia ser acusado, olha... Está
por exemplo, o engenheiro Sócrates foi detido e houve uma comunicação da Procuradoria-Geral da República bastante profunda e aprofundada, aliás, identificado, não se sabia, por exemplo, que era Carlos Sanchiva na altura, por exemplo, e, portanto, identificando os suspeitos, por exemplo, e dizendo porque é que aquilo tinha acontecido.
Sim, mas esse tipo de comunicado está legalmente previsto e deve ser feito. Há quem diga até que na própria justiça da primeira instância dos tribunais, depois é saber quem é que deve fazer essas comunicações. Isso é uma questão também muito interessante.
O Conselho Superior da Magistratura está a avançar para a constituição de uma coisa que se fala há muitos anos, que é os tais gabinetes de imprensa.
Os gabinetes de imprensa. E já tem assessor de comunicação.
Já.
Claro que já tem, não é?
Sim.
Mas... Também já me fizeram essa pergunta que é perguntar quem é que será a pessoa mais indicada para fazer a comunicação? Eu disse, ora bem, o juiz que deu a decisão poderá estar em boa situação para explicar, mas a experiência diz-nos que isso normalmente não corre muito bem.
Então é melhor ter alguém especialista em comunicação?
Eu acho que sim. E, nomeadamente, temos aqui uma figura...
E acha que deve ser o Conselho, por exemplo?
Temos uma figura intermédia que está entre o juiz e o Conselho Superior da Magistratura, que é o juiz-presidente,
sim.
Por exemplo.
Sim.
Por exemplo. Já têm vindo, vários juízes-presidentes têm vindo comunicar.
Entrevistamos aqui a um recentemente.
Nós temos de perceber é que essa comunicação do juiz-presidente, como nos comunicados da Procuradoria-Geral da República, não podem ser uma análise da prova.
Não,
que existe naquele processo. Não pode ser isso. Claro. Se calhar as pessoas às vezes, e os senhores jornalistas então estão à espera que seja isso, mas não pode ser isso.
Não.
Porque há restrições, não é? Legais. Podemos é depois discutir se essas restrições legais fazem sentido ou não fazem sentido. O segredo de justiça já sofreu vários avanços e barros recuos, mas essas comunicações não podem fugir muito de...
Podem, sobre os factos, foi decidido isto.
É suspeito, é isto, coisas muito sucintas, e não estamos a discutir, não vamos ter uma comunicação a discutir. Há estas provas, estas e estas e estas, não é isso.
Mas temos que inventar a pólvora, porque noutros países europeus isto é feito há algum tempo, portanto,
claro,
também há modelos sobre para isso.
Sim.
Mas deixe-me só recuar aqui para a questão do Pacto de Justiça, que é uma questão que vai... O Primeiro-Ministro, no seu discurso de tomada de posse, disse que a Ministra da Justiça vai liderar um diálogo com todos os partidos parlamentares para um pacto de regime sobre a justiça. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses já promoveu uma reforma, ou pelo menos um conjunto de propostas que podem ser vistas como uma reforma de justiça.
Sim.
Diga-me, identifique-me três propostas dessa, e trouxe aqui o livro, está aqui em cima da mesa. Diga-me três propostas desse livro podiam ser juntas a este pacto de regime.
Digo com certeza, com todo o gosto. E antes disso, ia dizer que, por acaso, encontrei, tenho lá, a primeira revista que é uma publicação precisamente da Associação Sindical, que tem o Pacto de Justiça, o famoso Pacto de Justiça de 2006, não é? E que tem lá, está aqui escrito, entre os dois partidos com assento parlamentar, acordo político parlamentar para a reforma da justiça celebrada entre o PS e o PSD. Está aqui. E depois...
Era o primeiro-ministro José Sócrates e o líder do PS era o Luís Marcos Mendes.
Sim, então aqui, está aqui assinado. E depois, veja o que é que aqui se dizia nessa altura. Propostas para haver pacto
Mas em termos amplos, não é?
Em termos amplos, para a reforma. Revisão do Código Penal. Revisão do Código de Processo Penal. Mediação penal. Reforma dos recursos cíveis. Ação executiva. Revisão do mapa judiciário. Acesso à magistratura. Estatuto dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Autonomia do Conselho Superior da Magistratura. São estes os tópicos. E, como disse muito bem, a Associação Sindical constituiu um grupo de trabalho em 2021 para precisamente pensar, fazer um pensamento de fundo sobre esta questão da reforma da justiça. E depois, esse estudo deu origem a uma publicação que só ocorreu em 2023, portanto é uma coisa recente, não é? Que é um trabalho de fundo que não é só feito por juízes, é feito por professores de direito, por académicos. É feito
e membros da sociedade civil, se a minha memória não me falha. Também.
É feito por muitas entidades e que chega ao fim e faz aqui uma série de conclusões e propostas. São 13 ao todo. E eu destaco, me perguntou, eu destaco aqui três coisas. É evidente que o Pacto da Justiça nós temos que pensar o que é que queremos. Vamos enquadrar isto só um bocadinho, que é a justiça tem questões urgentes que têm que ser resolvidas. E depois temos as questões mais estruturais e o Pacto da Justiça está mais vocacionado para essas questões estruturais, que é reunirmos aqui um consenso, refletirmos sobre isto tudo, sobre o sistema de justiça como um todo, não é só o Tribunal A, o Tribunal B, é todas as profissões jurídicas, tudo o que está ligado ao sistema de justiça e, portanto, pensar nisto de fundo, tentar obter um consenso e depois o que é que segue? Propostas legislativas para levar avante essas medidas. Tem aqui, olha, eu apontei aqui três coisas que acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, temos aqui a questão da revisão de várias legislações. Não é códigos penais e códigos de processo penais novos, como estavam ali a dizer.
Claro.
Já estamos. Entendo que não é preciso chegar a tanto. Temos aqui várias coisas. Por exemplo, se vamos para a área do processo penal, uma matéria que está sempre em cima da mesa é claramente, por exemplo, a fase da instrução. Fará sentido manter a fase de instrução tal como ela está atualmente?
Se for para eliminar, temos que ter uma revisão constitucional, não é?
Isso, temos, porque há lá um artigo que diz que...
Mas qual é a sua visão? Acha que devemos eliminá-la ou devemos restringi-la só à validação de direito?
Concordo com essa segunda opção. Não eliminar, mas restringir para casos muito pontuais. Porque, vamos ver uma coisa. A experiência, ainda há pouco falávamos da árvore e da floresta.
Sim.
Nós falámos muitas vezes em instrução da árvore, que são estes processos mais mediáticos. A
por
floresta...
Da instrução da Operação Marquês.
A floresta, a análise da floresta, da instrução, aquilo que me diz é que a instrução... Tornou-se em algo que não faz muito sentido, porque é um arguido está acusado de um crime normal, é acusado, requer a abertura de instrução, o senhor juiz de instrução vê que aquilo não faz muito sentido estar ali a fazer grande apuro probatório, se calhar a instrução muitas vezes nem é para isso, e o que é que faz? Indefere as diligências de prova todas, marca o debate instrutório e a seguir dá uma instrução.
Porque tem poder discricionário para isso, precisamente.
Tem poder, está
a lei
dá-lhe
esse poder.
Dá-lhe esse poder, marca debate instrutório e a seguir faz uma decisão que pouco acrescenta àquilo. Eu admito que questões processuais, nulidades, outro tipo de questões que estivessem especificadas na lei, aí sim justificar-se-ia a instrução. Se é uma mera questão de estar a discutir elementos probatórios...
Ou seja, não deve ser eliminada a possibilidade de se produzir prova para contestar os factos.
No limite, porque às vezes há questões que é preciso produzir prova, mas uma restrição disso, e acho que não estou sozinho, também me dá alguma
cobertura. A maior parte dos partidos defendem, por exemplo, uma reavaliação da fase de instrução.
Sim, e alguns académicos também defendem isso, não é? Sim. Agora, há essa questão de facto da questão...
Mas falou da primeira, e a segunda?
A segunda, a gestão dos tribunais, não é? Que é, isso levava-nos muito longe, mas eu vou aqui dar alguma coisa. Por exemplo, a questão dos meios, não é? Isso é. A própria gestão, enquanto, ou governance, como agora se diz, não é? Os vários atores nessa gestão dos tribunais teve uma alteração muito grande em 2014, já tinha havido em 2008 com as
notas. Mas os juízes continuam a gerir o tribunal.
Sim, mas... Isso foi uma questão que não foi muito pacífica, como sabe, que havia quem entendesse, pode haver contestação é saber se um juiz desembargador deve ser o juiz-presidente de um tribunal de primeira instância.
Por exemplo,
um juiz-presidente de um tribunal se deve ou se não deve despachar processos. O Conselho Superior da Magistratura já mudou a sua opinião.
Sim.
Inicialmente houve alguns juízes-presidentes que pediram até para ter uma redução de serviço, mas porque tinham outras funções, mas para despacharem alguns processos. E houve até uma decisão que disse, não, esta função não é compatível com despachar processos. Mas se calhar alguém que está a analisar e a falar com os colegas juízes da sua comarca, da qual é presidente, a falar de objetivos, porque é uma questão muito interessante, que é falar de objetivos, se calhar se ele próprio também tivesse que trabalhar, poderia ter uma visão um bocadinho diferente.
Mas eu coloco-lhe outra pergunta, que é, se os hospitais já não são geridos há muito tempo pelos médicos, se as escolas também, em certa medida, podem não ser geridas por professores, porque razão é que os tribunais têm que ser geridos por juízes? Os juízes não têm conhecimentos de recursos humanos, não têm conhecimentos de economia, de gestão de orçamentos.
Por isso é que o juiz-presidente não é uma figura única nesse panorama ou nessa organização dos tribunais de gestão. Tem um gabinete, não é? Tem um administrador judiciário que normalmente tem essas capacidades técnicas, mas eu também faço a pergunta ao contrário. Será que um gestor depois ia perceber como é que ia dizer, ora bem, olhava para os números e dizia assim, eu pelos números parece-me que é assim, e esquecia as especificidades, porque o juiz-presidente depois faz um relatório anual. E, aliás, isso foi uma das coisas que eu aconselhei a quem vá para funções governativas, se ainda não conhece, para analisar os relatórios anuais das 23 comarcas do país, e aí percebe os problemas e os bloqueios.
Mas muitos gestores passaram a perceber também de coisas de saúde, relativas aos medicamentos, etc.
Isso, agora imagino que é dizer a alguém que diz assim, e a Justiça Penal passa um bocado por isso, que é dizer, ora bem, isto com este número de processos, se calhar, em vez de 8 juízes... podemos ter aqui 4 juízes.
Não,
não, mas é que depois tem que se fazer esse tipo de análise, não
o
é?
O conceito do programa da magistratura é que faz o governo da magistratura. Não me estou a referir isso. Estou-me a referir a questões que têm essencialmente o economato, os próprios pagamentos dos salários, a questão mesmo de recursos humanos propriamente dita,
sim,
não é?
E tem, eu até conheço uma funcionária que estava mais ligada a isso, na comarca onde eu exerci funções durante muitos anos. Até eu conheço as pessoas pessoalmente e conheço a pessoa que estava mais ligada até a essa parte dos
recursos humanos. Mas para si não é um dogma que, por exemplo, um tribunal possa ser gerido por um economista, por exemplo? Questões meramente administrativas.
Depende. Admito que sim, para questões meramente administrativas, mas as competências do juiz-presidente não são só essas. E têm competências que fogem disso. E, nessa medida, parece-me que a cúpula deverá ser um juiz. Deverá ser um juiz. Porque há outras questões que não passam só por
Faltava
isso.
Faltava a terceira medida.
E a terceira medida, que é uma medida também óbvia, não é? que é a questão do recrutamento e formação de magistrados. Não é? É uma questão que está aí em cima da mesa.
Porque... O número de candidatos, ou seja, é cada vez menor.
E é precisamente falar disso, não é? É. E isso tem várias, pode-me dizer assim, isso é uma crise de vocações. As pessoas não querem ir para juízes porque acham que... Ou será que é porque as condições que são oferecidas, a carreira, devia ter melhores condições, por exemplo.
No início da carreira.
No início da carreira.
No topo da carreira, os salários são, já. Também já. São significativos,
sim,
muito.
Sim, sim. Se bem que há uma coisa, às vezes cria-se uma distorção, porque nós temos um topo, não é? Sim. Não é evidente. Nós, um juiz...
Temos que ter sempre.
Temos que ter. Mas tem uma profissão, tem um dever de exclusividade que é para a vida inteira, não é?
Com certeza.
Não é? Tem uma responsabilidade grande e depois não tem muitas das coisas que algumas profissões, não precisamos de ir para profissões de altíssimo relevo. Podemos ir para altos quadros da administração pública que tenham, claro, componentes remuneratórias que os juízes não têm e que depois, quando vamos analisar o salário bruto, isto é a teoria das pirâmides, não é? Quando analisamos o salário bruto, um juiz pode estar lá quase no topo da pirâmide. Depois, se começamos a acrescentar essas partes variáveis da remuneração que outros altos quadros têm, a pirâmide começa, claro, a se inverter, não é?
Mas
a minha preocupação... Desculpe, só interrompê-lo. A minha preocupação, eu não queria deixar de dizer isto porque isto é importante. A minha preocupação é com quem está a começar e com os juízes mais novos. Porque aí é que se pode, de facto, haver... As modificações que se podem fazer é aí.
Mudar isso precisamente o que eu lhe ia perguntar, que é, nós descemos, se a minha memória não me falha, descemos de um universo de 2 mil, 3 mil candidatos ou CEs para um universo, salvo ver, de 500, 600. Pronto. Salvo ver, acho que são estes os números, é esta a diferença. Vamos ter um problema de falta de juízes e de procuradores a médio e longo prazo?
Eventualmente. Neste momento, ou no último movimento, se não estou em erro, foram cerca de 300 candidatos para 100 lugares. E depois... Pelo menos temos mais candidatos que o número de lugares.
Quanto menos candidatos tivermos, também mais a média é mais baixa.
Sim. E depois há uma situação em que nem sequer foram preenchidas as vagas todas. E podemos no futuro ter um problema com isso, não é?
Claro.
Agora, mas isso tem muitos fatores. Tem muitos, muitos, muitos fatores.
Até salarial, a atratividade da cada...
E até fatores que às vezes nós nem ponderamos, mas quem basta passear aqui pela cidade de Lisboa e perceber porquê. Porque, por exemplo, alguém que tem que vir para o SEJ...
Não tem dinheiro para pagar uma casa?
Não tem.
No meu tempo, o auditor ganha, não chega.
Não chega. Neste momento. E isso são, não é? São fenómenos turísticos e por aí fora, não é? Que têm influência.
Mas, por exemplo, acha que devíamos acabar com aquela regra do não vou dizer o nome técnico, vou-lhe descrever a situação na prática, do juiz, quando sai do SES, tem que ir para comarcas mais pequenas e vai passeando, vai trabalhando de comarca em comarca até ficar com uma carreira mais estável passado uns anos. Acha que se deve acabar com isso, por exemplo, também?
Sim. Eu acho que essa tarimba da pequena comarca em que o juiz é o vértice, não é? É ali a figura mais importante.
Os juízes e procuradores fazem a mesma coisa.
Sim, e eu acho que isso que é importante. É evidente que isso está pensado para um tempo da justiça, em que se calhar já não é bem o tempo atual. Isso estava pensado porque é assim, o juiz está a começar, vai para um tribunal mais pequeno, tem menos trabalho, portanto tem mais tempo para pensar nas coisas.
Mas não tem ainda, se calhar, uma vida familiar também estável ainda, por exemplo.
Isso. Hoje em dia eu posso lhe dizer que esses pequenos tribunais são cada vez menos. Sim. E um juiz, no início da carreira, muitas vezes vai parar a tribunais com muito trabalho.
Claro. Claro.
Portanto, é de facto, eu reconheço que a realidade também mudou, não é? Agora, como é que os juízes concorrem? Isso depois são as regras do jogo. Como é que os juízes concorrem? É por uma graduação baseada na antiguidade e no mérito.
Claro.
Os juízes mais velhos provavelmente concorrem para os grandes centros, não é? Ou para outros tribunais, e os juízes mais novos têm que ir para esses tribunais. Se calhar podia-se pensar numa coisa que já se pensou nisso, mas não é uma questão muito consensual, que tem a ver com a questão que se chama a carreira plana, por exemplo.
Sim, era essa a ideia. Não queria estar a dizer carreira plana porque a maior parte das pessoas não sabem o que é que significa.
Não, mas eu acho que o único sistema jurídico que tem verdadeira carreira plana, pelo menos há muitos anos ouvi falar disso, de colegas que tiveram contacto direto com isso, era em Itália.
Sim.
Que era um juiz, ao fim de X anos, tinha a categoria de juiz de círculo, por exemplo.
Sim.
Ao fim de X anos, tinha a categoria de juiz desembargador, com as questões...
Mas uma progressão automática?
Automática, com as questões remuneratórias e outras associadas, e depois, se esse juiz, que isso é que é a verdadeira carreira plena, se esse juiz quisesse ir exercer essas funções, concorria e ia exercer. Se quisesse continuar no tal tribunal pequenininho de comarca, continuava e tinha esse título.
Seja, era o juiz que escolhia a sua carreira.
E não era, por exemplo, não era obrigado a mudar de tribunal, onde até estava bem, por razões económicas, claro, por exemplo. E a verdadeira carreira plana é isso. Agora, é preciso a vontade de fazer isso, porque muitas vezes aquilo que se faz da carreira plana é nivelar por baixo e isso...
Claro.
Depois não é.
Muito bem, deixa-me só recuar uma questão, que era essa o objetivo da pergunta, que teve o pacto de regime que o Primeiro-Ministro propôs à oposição, ao Parlamento, ao fim e ao cabo, é um pacto muito concentrado na questão da criminalidade económico-financeira. Não é uma questão tão de regime de pacto da justiça no sentido mais amplo, como foi aquele que acabou de citar há pouco, de 2007, entre Sócrates e Marcos Mendes. Deixe-me falar aqui de medidas muito concretas para perceber se faria sentido, se elas fariam sentido, e perceber a sua opinião sobre as mesmas. A maior parte dos partidos com apoio parlamentar têm várias medidas em comum nos diferentes programas eleitorais, nomeadamente não só uma melhoria da eficácia na área da prevenção, nomeadamente do MENAC, do mecanismo anticorrupção que foi criado pelo governo do PS, mas não tem ainda propriamente grande efetividade, digamos assim, e revisitar os efeitos dos recursos para, lá está, melhorar a eficácia da justiça penal na área da criminalidade económica financeira e baixar aqueles 8 anos que eu ainda há pouco referi, que é o tempo médio de resolução. Fariam sentido estas duas medidas, na sua opinião?
Sim, vamos ver. Eu concordo com essas medidas, mas também na segunda, depois queria perder
mas
algum
isso
tempo.
É importante.
Só... Sim, queria perder algum tempo a falar, porque isto não pode ser.
O programa serve para discutirmos as coisas de forma aprofundada.
E se calhar até começo já por aí, que é assim: nós não podemos ter a pretensão de resolver as questões, vamos resolver os processos por decreto, não é assim, não é? Se assim vamos acabar com os recursos, pronto, já não temos atrasos na justiça. Não pode
Ninguém
ser.
Quer acabar com os recursos.
Não pode ser isso, não é? Eu sei que não, mas é importante situarmos-nos porque...
Agora,
senão,
nós temos a Operação Marquesa, em que com um principal arguido a apresentar 40 recursos, em que na teoria e ao empestrado pode recusar todos os mil e tal juízes que temos em Portugal.
Sim.
Isso também não faz muito sentido,
isso,
não é?
Provocou uma alteração, ou melhor, a regulamentação de uma alteração legislativa que tinha sido feita.
E a regulamentação da alteração legislativa provocou aquele que passasse a recusar os juízes.
Sim, mas foi na sequência da recusa dos juízes que depois teve que se regulamentar a lei, porque a lei já existia, que era de 2021,
claro,
e depois houve a regulamentação, que tem a ver com a presidência da distribuição, não é?
Mas vamos fazer um ponto prévio. Temos que aumentar a eficiência da justiça nessa área.
Temos que aumentar, claro.
Como?
Que sim. Como? A questão dos recursos é um bom exemplo. Aquilo que eu estava a tentar chamar a atenção é que não faz sentido alterar o recurso por alterar. Eu dou um exemplo, e já falei disso também, que é muito simples. Quando um tribunal decide num sentido e um tribunal superior decide no mesmo sentido, chama-se a dupla conforme, pronto, quando decide assim, e nesse caso, por exemplo, no penal, na maioria dos casos, quando isso acontece, já não há recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas pode haver recurso para o Tribunal Constitucional. Nesse caso, por exemplo, o recurso para o Tribunal Constitucional, em vez de ter um efeito suspensivo da decisão, podia ter um efeito meramente devolutivo, que é o contrário de efeito suspensivo, por exemplo. Podia ser de ponderar isso, não é? Isso trazia eficácia,
seja,
e eficiência ao sistema.
A pena podia ser logo efetivada?
Sim.
Podia ser logo cumprida?
Isso aconteceu, como sabe, no sistema brasileiro.
Não, eu nem entendo, vou ao sistema brasileiro, segundo o professor Nuno Garopa, por exemplo, que é um profundo conhecedor do sistema europeu. Há mais de 20 Estados-membros da União Europeia em que a dupla conforme leva ao cumprimento da pena.
E depois,
independentemente do recurso continuarem.
Sem prejuízo depois, se o recurso mais à frente dá razão, é evidente, depois há mecanismos para...
Pagamentos de indemnização,
etc. Por exemplo, passamos para as questões indemnizatórias, eventualmente, não é?
Então, portanto, defende um cumprimento da pena com uma dupla conforme após a decisão da segunda instância.
Tendo a defender isso, eventualmente admito que possa ter que estudar melhor a questão, mas acho que é uma ideia que pode fazer algum caminho e merece ser pensada.
Muito bem. E a questão da mudança dos efeitos suspensivos em termos gerais, enfim, nós temos, por exemplo, estas situações aqui da Operação Marquês, desculpe estar a falar do processo concreto, mas os processos concretos também ajudam-nos a perceber como é que funciona o burro.
Mas estamos a falar da árvore, não estamos a falar da floresta, não é?
Verdade,
pronto, é sempre
falar
bom
da
termos
da
isso. Mas é bom que se fale da árvore, porque isso também é um bom barómetro para
Podem
medir o sistema da justiça.
Sintomas
claro
de patologia do
claro
sistema.
Que sim, claro que sim.
Qualquer tipo de recurso que foi apresentado pelo engenheiro Sócrates, qualquer um deles, eu não me recordo nenhum que tenha tido um efeito devolutivo, vou-lhe ser franco. A esmagadora maioria teve um efeito suspensivo. Nulidades, aclarações, enfim. Será que fará sentido nós revisitarmos esse sistema?
Sim. Muitas vezes o que acontece em muitos processos é que não é propriamente o efeito, mas é a possibilidade de uso constante e recorrente de mecanismos de recurso.
Sim.
Porque é um exemplo que eu posso dar um exemplo de casos concretos que já tive, que é o tribunal decide, quem não concorda, o arguído, por exemplo, não concorda com a decisão, apresenta um pedido de nulidade. Se for feito num tribunal da relação, tem que haver uma nova decisão de um coletivo de juízes a pronunciar-se sobre aquela nulidade. Portanto, tem que haver um projeto de acordo, tem que haver os juízes que compõem o coletivo têm que estar de acordo, se estiverem de acordo, ou quem não estiver de acordo pode votar vencido, tem que ir a uma sessão da conferência para ser decidido e depois ser publicitado. Portanto, já temos dois acórdãos. O acórdão que decidiu e o acórdão que decidiu a invocação da nulidade.
E mais os prazos.
E a seguir, mais os prazos, porque depois tem sempre prazo de contraditório. Claro. Se existe, é assim, não é? Também tem que ser assim.
Tem que ser assim, como é óbvio.
E depois, a seguir, temos uma segunda decisão proferida. E a seguir, vem mais um requerimento. Mas, afinal, esta segunda decisão tem ali uma coisa que eu não está muito bem e peço, faço mais um pedido de esclarecimento ou de retificação.
Ou uma reclamação para a conferência.
E vão três juízes, novamente, têm que se reunir, têm que deliberar sobre aquilo e depois ainda vai outra vez à conferência.
Mas a minha pergunta que eu vou fazer tem precisamente a ver com isso, que é, nós não temos que reforçar o poder do juiz, porque o legislador da democracia, o legislador do regime democrático, muito por causa do que aconteceu na ditadura, mas já foi há 50 anos.
Sim.
Há uma grande desconfiança sobre os juízes. Por isso mesmo é que há esses incidentes todos. Não temos que reforçar o poder dos juízes e o legislador passar a confiar mais nos juízes.
Mas sabe que eu estou totalmente de acordo com isso que estava a dizer. É uma coisa que eu já o afirmei já há muito tempo, que é toda a legislação tem uma explicação histórica. Não? E a legislação processual penal portuguesa partia desse pressuposto de passarmos de um regime diferente,
ditatorial, é? Sim, autoritário.
Sim, autoritário
para
um regime democrático. O poder
judicial também contribuiu.
Sim.
Mas era uma ditadura especial porque tinha uma visão legalista da coisa.
Isso está explicado. Isso. E, entretanto, passaram 50 anos, não é?
Já temos mais tempo de democracia que ditadura.
É verdade. Isso é verdade, não é? Portanto, as coisas têm que
mudar. Temos que mudar. Chegou a altura de mudar isso.
Sim. Têm que mudar e tem que haver alterações. E temos que estar preparados para isso.
E acha que há condições políticas neste momento para se abordar tudo isto que a gente acabou agora aqui de falar? Ou seja, se aquele pacto, se aquela interpelação do Primeiro-Ministro ao Parlamento vai produzir de facto efeitos?
Eu escrevi sobre isso no discurso que fiz, na tomada de posse, e disse que não será fácil, porque eu apelei a um clima à crença. Não fui eu só, eu no fundo disse aquilo que outras pessoas disseram com maior autoridade. Uma delas foi o Sr. Presidente da República. Eu estive numa conferência magnífica em que o Sr. Presidente da República fez o discurso de encerramento a propósito da comemoração dos 25 de Abril e da área da justiça, e em que apelou a um clima de confiança e não desconfiarem uns dos outros. E outras, o anterior Presidente da Associação Sindical também fez no encerramento do Congresso no Funchal, em março de 2023. Sim. Também fez e disse diretamente: tenho algumas dúvidas que a reforma da justiça seja feita num clima em que todos desconfiam de todos. A expressão foi mesmo esta,
sim,
não é?
Sim. Estava-se a referir mais aos operadores, não é?
Sim, mas e depois do poder. E o Sr. Presidente da República até estava a referir também ao poder político.
Sim. Pronto,
não é? O poder político e o juiz e a justiça e os operadores. Mas diziam-se até: os juízes desconfiam dos procuradores, os procuradores desconfiam dos juízes, os políticos desconfiam dos procuradores e dos juízes, e os juízes vice-versa. E, portanto, o que é preciso é criar um clima de confiança. E eu acho que este governo deu esse primeiro sinal ao tentar obter um consenso. E acho que isso que é positivo. Eu também escrevi sobre isso. Agora, nós temos de perceber que o Parlamento está, e com
está fraturado.
As forças todas, está muito fraturado, não é? Ou fragmentado, como quisermos chamar.
E por aí, eventualmente, razões táticas, políticas, podem impedir esse acordo.
Mas se há tanto espaço para acordo, em relação a algumas matérias, porque não aproveitar...
É que ainda por cima os programas eleitorais, muitos deles, se nós analisarmos, eles são compatíveis.
Era isso, é, exatamente. Isso podem se criar isso nos dias. Agora, é preciso saber pegar nas questões,
claro,
e tentar obter, e de facto, a disponibilidade da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para isso é total.
Muito bem. Deixa-me colocar aqui duas últimas perguntas. Estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. O Conselho Superior da Magistratura aprovou há cerca de um ano uma proposta de alteração dos estatutos dos magistrados judiciais com vista a limitar a circulação dos juízes entre a justiça e a política. Nada aconteceu, não foi apresentada nenhuma proposta de lei ao Parlamento, e este governo volta a ter vários juízes desembargadores e conselheiros, como membros do Executivo, a Ministra da Administração Interna, que é conselheira, a Secretária de Estado Adjunta da Justiça, que é desembargadora. Qual é a sua posição sobre esta matéria?
A minha posição é muito simples. Sou, por princípio, sou contra as chamadas portas giratórias. É assim que está definido, que é a transição da política da justiça para a política, alguém que exerce funções na justiça para a política e depois o regresso novamente. Por isso é que é uma porta giratória.
Claro.
A minha posição é de não de, isso não deve existir. Depois, também disse que haveria uma exceção.
O cargo da Ministra da Justiça.
O cargo da Ministra da Justiça. Porque achava que era um cargo prestigiante, e quando tanto se fala que há políticos que não estão preparados para, às vezes fala-se que há pessoas que vão, políticos não, há pessoas que vão para a governação e que podem não estar preparados para os temas que vão enfrentar, um juiz, à partida, saberá, claro, terá algum conhecimento sobre as matérias que trata o Ministério da Justiça. Percebo que o Ministério da Justiça trata de muitas coisas, de políticas de justiça, isso não é propriamente, mas acho que...
Obviamente um Ministério com muitos poderes.
Sim, com
muitos. Não só ter judiciais, como também dos registros, etc.
E acho que isso é um cargo prestigiante, e acho que abria essa exceção.
Prestigia a magistratura.
Sim, prestigia a magistratura, abria essa exceção. E depois o Ministro da Justiça responde apenas perante o Primeiro-Ministro, não é? Pronto. Se forem depois cargos mais, na hierarquia mais baixa, já temos uma cadeia de confiança e de...
Neste caso temos uma desembargadora a responder uma advogada, por exemplo, no Ministério da Justiça.
Pronto, isso. Agora, não estão em causa as pessoas. Atenção, isto que fique muito claro.
Claro.
Não estão em causa as pessoas.
É uma questão de princípio.
É uma questão de princípio e é daquilo que transparece, porque depois vamos voltar, claro, ao início daquilo que estávamos a falar, que é a percepção e a confiança que as pessoas têm na justiça,
claro,
não é?
Claro.
E isso também se faz por aí,
claro,
não é? Porque depois pode não se perceber muito bem alguém, então, mas hoje é juiz e amanhã está na política e depois volta para a magistratura, claro, e depois... Mas também as soluções encontradas também não são muito... do meu agrado, ou melhor, eu tenho alguma dificuldade em perceber...
Eu não concorda
é
com a proposta do Conselho Superior da Magistratura sobre essa matéria?
Não, concordo, só que a questão, por exemplo, qual é a alternativa? Que é uma pessoa que vai para a política, uma das propostas é que não pode regressar, tem,
sim,
que ter ali um período...
Tem um período de nós três anos, salvo erro.
Três anos em que não pode regressar. E eu pergunto assim, então, mas e um juiz tem uma obrigação de exclusividade,
sim,
com a magistratura, e
o que é que vai fazer?
Vai cessar a exclusividade? Ou vai estar sem trabalhar e vai estar a receber o vencimento sem estar a trabalhar? É que depois temos que pensar consequências, não é?
E não é
muito fácil,
claro,
não é?
Referimos precisamente isso agora nesta questão, que é o facto da Ministra da Justiça ser advogada e uma advogada que não tem experiência de tribunais, a área era a área de imobiliário, não era propriamente, não tem experiência do penal, do administrativo e fiscal, enfim, pelo que se sabe, pelo menos. Isso pode vir a ser um problema ou é uma oportunidade?
Eu acho que é uma oportunidade e nós temos que partir do princípio, temos que dar... Uma oportunidade a quem está...
de dúvida.
É, sim, a quem está a iniciar as funções, e eu faço aqui votos para que seja...
Já tem uma audiência marcada?
Sim, ainda não, também ainda estamos mesmo a começar, não é?
Claro.
A posse foi na sexta-feira e estamos em, claro, segunda, não é? Não, mas isso é uma das coisas... Aliás, é da praxe, não é?
Claro,
não,
sim,
é por ser esta ministra, nem é
não,
por ser...
Não, é com todos.
É da praxe, é... Fazer,
e a ministra também está a começar a trabalhar,
sim,
agora.
Sim, também, portanto, está, mas é fazer uma sessão de cumprimentos a várias entidades, também aos líderes parlamentares, ao Sr. Presidente da República,
claro,
à Sra. Ministra da Justiça, e aproveitar para falar dessas coisas, mas desejo-lhes maiores felicidades na condução do cargo,
muito
como
bem.
É evidente.
Esta é a mesma última pergunta para terminarmos. Eu bem sei que não é a sua magistratura, obviamente, mas eu não quero deixar de lhe perguntar, porque a Procuradora-Geral da República é uma das caras da Justiça e do Sistema Judicial. Duas perguntas numa só. Que perfil considera que a sucessora ou o sucessor de Lucília Lagago deve ter e que balanço faz do mandato da atual Procuradora-Geral da República?
Eu irei responder à primeira questão. A segunda, acho que não faz muito sentido eu estar aqui a fazer balanços da atuação da Procuradora-Geral da República. Mas
porque tomou posse ou porque acha que não deve fazer?
Não, acho que não o devo fazer. Não é? acho que até seria, se calhar, quase deselegante da minha parte estar aqui a fazer uma avaliação do mandato assim, da Procuradora-Geral
então,
da República.
Então, que perfil acha que o sucessor ou a sucessora deve ter?
Quanto ao perfil, quer dizer, eu também não posso fugir muito daquilo que é o habitual. Deve ser uma pessoa que tenha conhecimento das matérias, porque o Ministério Público, mesmo internamente, eu sei que não é a minha área, mas eu tenho que falar destas coisas. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu sou dos Tribunais Comuns. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses integra também os Tribunais Administrativos e Fiscais. Sim. Têm problemas muito sérios. Muitos desses problemas são transversais às várias jurisdições.
Sim.
Mas os Conselhos Superiores são separados, portanto, temos o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mas a Associação Sindical congrega os juízes de ambas as jurisdições.
Claro.
E ainda congrega um terceiro elemento, que são os juízes jubilados. Portanto, os juízes que já estão reformados, aposentados, chamam-se jubilados, também integram a Associação Sindical. E, portanto, eu tenho que ter a preocupação com todos, como é evidente. Isto, a Associação Sindical não é só de alguns é para todos. O Ministério Público é alguém com quem nós convivemos no dia-a-dia, um juiz trabalha sempre com o Ministério Público. E, portanto, o próprio Ministério Público tem problemas. Eu sei que não vou falar muito disto, mas tem problemas internos que são conhecidos, por exemplo, os problemas da hierarquia.
Sim,
há uma impugnação.
Há um problema que tem que ser resolvido urgentemente.
Há uma impugnação.
Aliás, há uma impugnação no Supremo Tribunal Administrativo.
Vai ser decidido, e eu estava a falar da jurisdição administrativa, porque me lembrei disso. Portanto, a impugnação é mesmo no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, tem problemas internos e o procurador que venha a desempenhar essa função tem que ter essa sensibilidade de tentar ultrapassar essas questões.
Mas deve ser sempre um procurador ou pode ser um juiz?
Já foi um juiz.
Claro que sim. Mas desde há algum tempo que é uma procuradora, desde Joana Marques Vidal, que é uma procuradora.
Sim. Não tenho assim, nunca pensei muito nisso, sinceramente, nem tenho assim uma opinião vincada acerca dessa questão. Também se colocou, por exemplo, noutras áreas, na Polícia Judiciária, por exemplo.
Sim, e passou a ser um polícia também desde o Almeida Rodrigues, desde também.
Mas já foram procuradores, já foram juízes, portanto, não é? Não, eu acho é que tem que ser uma pessoa com um determinado perfil, tem que ser uma pessoa aberta a consensos, isso acho que é essencial. E tem que, como é normal, mas isso também
com perfil de comunicação também?
Também.
É que esta procuradora não tem esse perfil.
Uma questão que se... Mas o Procurador-Geral da República não tem que comunicar sobre processos concretos.
Não.
Agora, tem o dever de fazer balanços e de contribuir para as políticas de justiça, nomeadamente perante o Parlamento, porque isso está previsto, não é?
Sim.
Isso sim, acho que faz todo sentido comunicar. E agora, não, também não vamos pedir é que venha comunicar e falar sobre cada um dos processos concretos. Não, isso também não faz sentido. Portanto,
em altura-chave, deve comunicar. Esta é uma Procuradora-Geral que, no final, o mandato vai acabar em outubro, não deu uma entrevista sequer.
Mas isso são perspectivas, muitas vezes são perspectivas pessoais, não é? E nós, quando... Foi uma das coisas que se me colocou, que eu vou dizer isto, eu também sou uma pessoa discreta.
Reservada.
Sim. E conheço outros...
E é isso que deve ser um juiz, com certeza.
E conheço outras pessoas que ocupam altos cargos também na magistratura e que também são assim. E estou-me a lembrar uma em especial, mas que...
O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
Mas,
o Dr. Henrique Gaspar, o Conselheiro Henrique Gaspar.
Não, o Conselheiro Henrique Gaspar foi...
Henrique Araújo, peço desculpa.
Henrique Araújo, sim,
O Conselheiro Henrique Araújo, peço desculpa.
Mas, se calhar acho que posso dizer isto. Tivemos uma conversa e falamos também sobre isto. Acho que não estou a violar nenhum segredo. E ele disse assim... Temos que nos habituar a estas coisas.
E disse bem.
Temos que conviver com isto.
O doutor Henrique Araújo deu a sua primeira entrevista ao Observador, já deu uma entrevista ao Tórum de Comunicação Social e tem feito discursos que têm tido impacto público. A palavra também é uma influência.
Espero que ele não se zangue comigo por eu ter rolado aqui isto. Acho que não. Com certeza que não, porque é uma pessoa também de mente aberta.
Mas é importante a justiça comunicar. Acho que essa pode ser uma das conclusões desta entrevista.
Sim.
Doutor Nuno Matos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado.
Obrigado.